Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira e nós estamos estudando a Bíblia de Jerusalém, o livro 1 Gênesis, agora no capítulo 13, que vai dizer da separação de Abraão e de Ló. Então nós sabemos que Abraão e Ló saíram lá da Mesopotâmia para habitar a terra de Canaã, a terra prometida. Muito bem. E também sabemos que Abraão acabou indo ao Egito, porque estava tendo secas e fomes. E lá chegando, a Sarai, a mulher dele, acaba tendo aquele problema lá com o faraó. E Abraão mente, dizendo que ela era irmã. Então nós comentamos sobre a mentira. A mentira sempre é descoberta. E aí o faraó mandou Abraão embora. Então Abraão já estava rico, ele tinha muitos rebanhos, ele tinha muitas coisas. E ele então volta para a terra dele. Mas ele vem com o sobrinho dele, Ló. Só que chegando lá na terra dele, o que que ocorre? Eles estabelecem as tendas de novo, porque antigamente se colocavam tendas, não construíam casas. De formas que aí começaram a ter problemas com os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então Abraão falou para assim: olha, Ló, não vamos fazer isso, não vamos brigar. Nós somos sangue do mesmo sangue, somos família. Então vamos fazer o seguinte: um vai para a esquerda, outro vai para a direita. Então acaba que Ló se estabelece na região de Sodoma e Gomorra, que, segundo consta aqui, ficava perto do Mar do Sol, que é o Mar Morto. Muito bem, e ali as coisas vão se distanciando entre Ló e Abraão. Abraão, então, vai começar a estabelecer definitivamente o povo hebreu, sabe? Então, se pensarmos essa história do capítulo 13, é tudo isso. Então, o capítulo 13 mostra para nós que nós, às vezes, temos conosco mesmo grandes problemas, ideias, pensamentos. Às vezes nós temos um pensamento que nos leva à busca de Deus, à busca dos planos superiores da criação. E, ao mesmo tempo, uma outra ideia surge colocando-nos contrária àquela ideia de crescer para Deus. E começamos a brigar conosco mesmo, que são as brigas dos pastores lá de Abraão com Ló. E começamos a brigar conosco mesmo, começamos a digladiar qual é a ideia que vai sobrepor, não é? Qual é a ideia que é melhor? Sabendo que Abraão já tinha sido conversado, Deus já havia conversado com Abraão, ou seja, que na Bíblia nós sabemos que isso é mediúnico, Abraão havia recebido as informações dos planos superiores do planeta, e agora ele estava em litígio com o próprio sobrinho dele, ou sobrinho, os pastores deles. Ou seja, são aquelas ideias que nós vamos abrigando. Esses pastores, prezados ouvintes, pode muito bem ser obsessores que tentam nos intuir, nos levar para os caminhos diferentes das nossas propostas divinas, as propostas que todos trazemos. Então, essa briga entre os pastores, nós podemos caracterizar para um estudo deste nível, há aqueles problemas que nós temos com os obsessores, tanto os obsessores internos, ou seja, os que vêm dos nossos passados, que emergem do nosso inconsciente para o consciente, em lembranças de vidas passadas que estavam lá arquivadas, quanto mesmo os obsessores externos, aqueles irmãos e irmãs que não querem o nosso progresso. Então, neste momento, nós temos que tomar uma decisão. De fato, o que que eu quero para mim, não é? O que que eu preciso para mim? Porque no capítulo 14 do Gênesis, nós vamos encontrar outros problemas que vão surgindo. Porque existiam quatro grandes reis lá na região, certo? Eram reis que tomavam conta ali da região. E nós temos que perceber que naquela época esses reinos eram muito pequenos, eram às vezes uma cidade só, como Gomorra, como Sodoma, como outras que tinham lá na época. Então, essas quatro pessoas começaram a ter problemas entre eles, Porque sempre aquela necessidade da expansão de território, da sobrepujação de um para o outro, enfim, esses problemas que nós enfrentamos conosco mesmo. Então, nós podemos dizer assim: os quatro grandes problemas do homem seria o poder, a riqueza, seria o sexo e seria o interesse pessoal. Digamos que fossem esses quatro grandes problemas, é claro que, dependendo do grau de evolução, cada um terá os seus problemas. Mas vamos imaginar esses quatro problemas que realmente são difíceis, porque eles vão levar a outras coisas, vão levar a outras situações. Então, começa a digladiar dentro de nós e sair: eu tenho que ser poderoso, eu tenho que ser rico, eu tenho que ter uma vida libertina do jeito que eu gosto de ter, que ninguém tem nada com isso, e eu vou viver sempre em busca dos meus interesses pessoais. Então, essas guerras vão acontecendo dentro da gente. Então, você tem o eixo Abraão, que é o espírito, significa aí a centelha de Deus, nós. Você tem o que vai ajudando o espírito, o eixo central, que seria a Ló e a sua família, mas aí já tem problemas entre os dois. Ou seja, o eixo central da busca do divino em si, da busca crística do indivíduo, começa a sofrer interferências. E depois você tem as outras interferências naturais que nós trazemos do nosso passado primitivo, certo? Que é de sobrepor-nos acima de todas as pessoas. Então surge a prepotência. O que é a prepotência? A prepotência, prezados amigos e amigas, o próprio nome indica. Vamos dividir essa palavra em duas: o pré e o potente. Então, o pré significa o que vem antes, o que ainda não é, o que vai ser, um vir a ser, né? A premonição, por exemplo, eu tô antecipando alguma coisa que pode acontecer. Então, o pré não é ainda, ele poderá ser. E o potente é a potência espiritual. Então, se eu sou pré-potente, eu sou então de uma. Ainda não tenho a potência necessária para vencer. Então, eu uso da fragilidade, da inconstância para me sobrepor aos outros. Então, eu começo a brigar, eu começo a gritar, começo a xingar. Eu começo a matar, enfim, porque eu sou pré-potente, eu não sou potente ainda, então eu uso da minha força. Então, esses quatro reis aqui do capítulo 14 do Gênesis utilizaram essas prepotências entre eles lá, para que um pudesse sobrepujar o outro, pudesse ter, de alguma maneira, ter uma condição melhor. Mas existe agora, no capítulo 14, uma outra informação. Certo? É o tal do Melquisedeque. Esse Melquisedeque, ele é muito interessante porque ele é uma incógnita para os estudiosos da teologia. Quem foi Melquisedeque? Então vamos ler aqui o que está escrito. Nós estamos no capítulo 14, no versículo 17. Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Cordal-Lamor, que era um dos reis que estavam digladiando com ele, né? O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a mão diante do Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Nem um fio, nem uma correia de sandália, nada tomarei do que te pertence. Mas, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada para mim, somente o que meus servos comeram e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. E eles tomarão sua parte. Então chega Melquisedeque, considerado sumo sacerdote do Altíssimo. Então houve uma guerra lá entre aqueles reis e Abraão acaba vencendo com a ajuda de outro rei, ele acaba vencendo essa guerra. Então chega a figura de Melquisedeque. Que é Melquisedeque? Quem é o supremo? O supremo e bendito do Deus Altíssimo, que Abraão se curva perante ele. Então essa é a pergunta. Será que naquela época existia lá uma pessoa, um sumo sacerdote, que a religião judaica ainda nem era criada? Nós vamos encontrar sumo sacerdotes na religião judaica, mas ainda não tinha sido criado. Então, quem seria esse Melquisedeque? Então, hoje, estudando mais profundamente, nós podemos imaginar que esse Melquisedeque, para Abraão, seria a voz da consciência dele, seria o estado supremo da sua consciência, um ponto de conexão da sua consciência com os planos superiores. Poderia ser isso. Então, eu venci as guerras em mim, eu consegui superar esses inimigos internos e externos, então agora a minha consciência cresce num nível maior. Então, pode ser assim, psicologicamente trabalhado dessa maneira. Agora, na vida real, onde que Abraão conversa com esse Melquisedeque, há hoje fortes tendências que dizem que esse Melquisedeque é Jesus, que Abraão sabia da presença de Jesus, o grande governador do planeta, porque Jesus já o era e Jesus o que enviou Abraão aqui. Então, pode ser que ele faz essas honras a Jesus, certo? E ele consegue. Veja bem, o rei lá de Sodoma diz assim: olha, você pode ficar com as coisas, mas me dê pessoas para eu construir meu reino. E Abraão diz assim: olha, eu não vou querer nada que é seu. Nós nos construímos, as coisas são cada um para si, eu não quero te tomar nada. Então, esse é um estado de consciência bem elevado, minha gente. Porque aí você vai vencer exatamente aquilo que mais nos complica na evolução, que é o interesse pessoal, segundo a questão 895 do Livro dos Espíritos. E aí Abraão diz assim: olha, eu não quero nada que te pertence. Olha que coisa interessante. Quando nós chegamos a esse nível de consciência, o meu interesse pessoal já não é mais em busca do valor do outro, sim em busca do meu valor. Então, Abraão tinha alcançado um ponto superior da sua consciência, que aí, psicologicamente, vamos colocar como Melquisedeque. E na história da vida de Abraão, pode ser um contato dele com Jesus. Então, ele chegou a esse nível. Então, se eu cheguei a esse nível, eu não preciso das suas coisas são suas. Você conquistou suas coisas. Então, essa lição é muito interessante para nós, sabe? Será que eu tenho interesse nas coisas que são dos outros? Porque eu posso até tentar adquirir uma coisa que é de alguém, uma casa, um carro, ou algo que a pessoa esteja vendendo, mas aí eu estarei adquirindo por valores. Então, eu dou um valor pelo outro valor. Eu dou o dinheiro e compro aquele valor dele. E o rei ali estava dizendo assim: não, você pode ficar com os bens, você me dê pessoas, ou seja, eu quero construir um reino. E então Abraão corta essa possibilidade do inimigo construir o reino, porque nós sabemos que Sodoma depois foi destruída. Então era como se estivesse dando chances para que o problema surgisse de novo. Nossa, isso acontece conosco. Muitas vezes nós temos assim um jogo, né? Ah, veja bem, eu te dou um passeio, vamos passear, vamos fazer um turismo, você tem dinheiro, vamos fazer um turismo. E nesse turismo, muitas vezes, nós somos envolvidos em outros problemas. Ou então, outra coisa, não só o turismo. Ah, vamos lá no shopping, vamos fazer uma compra, sabe? Então, você vai trocando bens materiais pelos bens espirituais. E aqui Abraão foi sincero: não, não, não quero nada disso, absolutamente nada. Eu quero aquilo que me pertence. E o que pertencia a Abraão era o nível de consciência elevado que ele estava tendo com essa chegada, com esse contato com Melquisedeque. Melquisedeque, ele, nível superior da consciência dele, Melquisedeque, o contato de Abraão com Jesus. Vejam que coisa, isso aí, meus prezados amigos e amigas, é uma forma de interpretação, é um estudo que nós podemos fazer. Mas pense você também, Não é? Quando você hoje lê sobre Melquisedeque, você sempre pensa numa pessoa superior. Ele sempre é colocado como alguém muito superior. Muito superior. Então, o que que é superior? É Jesus. É o teu nível elevado de consciência. Eu vou ficando por aqui. No próximo áudio, nós vamos começar a estudar já o capítulo 15 do Gênesis. Fique com Deus, fique com Jesus, que Ele abençoe você e seus familiares. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Muita paz.